A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores Silvânio Roque Luca e Carlos Roberto Gavioli. Começaremos então conversando com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que voltamos a ocupar esse espaço neste início de ano de 2019 para fazermos um relato do nosso trabalho junto ao Legislativo Municipal. Nesse início de ano, então, retomamos os trabalhos junto à Casa Legislativa. Tivemos aí alguns projetos aprovados. Projetos aprovados não significa que nós estamos fazendo um favor ao Executivo Municipal. Sim, é a nossa obrigação analisarmos e aprovarmos, que os projetos que vieram é de interesse da comunidade, vem em benefício da comunidade, que é a aprovação de um projeto da contratação temporária de um professor de Libras, de dois médicos. Então, esses projetos para nós é um projeto que vem em benefício da comunidade e é de nosso interesse defendê-los e aprová-los.
Vereador, eu quero que você comente sobre a sua viagem a Brasília.
Como eu vinha dizendo, faz parte do nosso trabalho, além da análise e aprovação de projetos, é esse trabalho externo ao ato de legislar, que é na busca de recursos, que é na defesa dos interesses da nossa comunidade, que é na nossa representação junto às comunidades do nosso município, enfim, é um trabalho amplo. Fomos eleitos para fazer esse trabalho junto à nossa comunidade. E com esse intuito, então, viajamos a Brasília, a expectativa de buscar recursos, que foi no dia 18, então, de fevereiro, até dia 20, estivemos em Brasília, juntamente com o vereador Tônio, juntamente com o vice-prefeito e secretário de Educação, Odemar Raimundi. Nós estivemos visitando, então, o gabinete do deputado Marcão, eu particularmente, onde a gente confirmou, então, o compromisso de envio para o município de um valor de 350 mil para Ronda Alta, sendo, então, 150 mil para a ATRA e 200 mil para a Unidade Básica de Saúde do município para custear despesas. Estivemos também no gabinete do senador Paim, fazendo nova tratativa para garantir os recursos para a construção da piscina térmica para este ano. Eu digo nova tratativa porque eu e o prefeito já estivemos fazendo uma visita no escritório do senador Paim em Canoas. Na oportunidade, então, foi entregue o projeto, com grandes perspectivas para a liberação dos recursos. Estamos aguardando para a confirmação deste recurso para este importante projeto, então, que, além da comunidade da terceira idade, beneficiará nosso município aí para todas as gerações aí que virão aí usufruir desse importante projeto para o município. Também nesse momento, em Brasília, nessa viagem, percebemos e acompanhamos também a entrega de um projeto do governo federal na questão da Previdência Social. E não foi só isso que nós percebemos lá nessa nossa ida. Foram muitos comentários, muitas análises, enfim, a gente teve aí uma ampla análise do governo Bolsonaro, dos seus 60 dias iniciais de governo. Tivemos ouvindo isso lá e constatado isso nas mídias sociais, enfim, em análise de especialista na área executiva. O governo Bolsonaro está mostrando claramente a que veio. Governo que se elegeu pelo slogan contra a corrupção e combate à criminalidade, já manchado pela corrupção pelas pessoas próximas a si mesmo, inclusive familiares, que além de envolvimento claro na corrupção, também são investigados no envolvimento com milícias do Rio de Janeiro. Isso inclui o senador Flávio, inclui o motorista, seus assessores. Agora, recentemente, o secretário-geral da Presidência da República, Bibiano, foi demitido por escancarar a fraude eleitoral da candidatura laranja do PSL, partido do presidente, inclusive desmascarando o próprio presidente ao revelar os áudios da conversa, que comprova a participação do presidente nessa corrupção. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que perseguiu e condenou o presidente Lula sem uma prova cabal, alçado ao governo Bolsonaro como super-ministro e todo-poderoso, com proposta para combater fortemente a criminalidade e a corrupção, está hoje, segundo o artigo do Estadão de São Paulo, um ministro em espécie de quase nada, que ocupa um posto hoje enfraquecido, desautorizado pelo presidente e seus filhos. Inclusive, recentemente, foi desautorizado a nomear uma mera suplente de um conselho sobre política criminal. Prova disso foi a apresentação do pacote anticorrupção, que estranhamos, ou até covardemente, o ministro cedeu à pressão referente ao crime da Caixa 2, enquanto o juiz federal sempre considerou Caixa 2 crime pior do que corrupção, estava em sua bibliografia jurídica, agora em seu pacote do Caixa 2, não tem mais importância nenhuma, porque terá que condenar seu colega ministro se levar adiante o Caixa 2. Ministro, inclusive, até confesso, que é o caso do Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil. Então, está confuso aí seu trabalho junto à pasta do ministro da Justiça. Não sei até onde vai. Desmoralizado e publicamente, inclusive pelos familiares do próprio presidente. Então é uma situação que nós tínhamos um ministro como grande aposta no combate sério da criminalidade, da corrupção, e vimos então esse ministro desprestigiado no início do governo Bolsonaro. Preocupante essa questão. Paulo Guedes, por sua vez, ministro da Fazenda, apresentou o projeto da reforma da Previdência, que contraria inclusive o discurso do presidente em campanha, onde afirmou publicamente que o trabalhador não teria condições de chegar até os 65 anos para conseguir se aposentar. Esta reforma, vários consideram injusta e covarde, porque irá destruir a Previdência e, consequentemente, todos os direitos dos trabalhadores. A CPI, feita em 2017, concluiu que o rombo da Previdência não está na aposentadoria do trabalhador, e sim das sonegações dos banqueiros e grandes grupos econômicos. Prova disso é o relato que temos da CPI, que dos 181 bilhões de déficit da Previdência, 115 bilhões são referentes à sonegação destes grandes devedores da Previdência. O trabalhador, além de gerar as riquezas desse país, desconta o referente à Previdência já na fonte, não receber seus salários. Então a crise da Previdência não deve sempre ser resolvida massacrando a classe trabalhadora, como está sendo feito agora nesse projeto. Mas cobrar, sim, os devedores e cortar grandes privilégios em todas as esferas do governo, como auxílio moradia, como auxílio paletó, como os grandes privilégios do judiciário e tantos outros privilégios que jamais será em benefício da classe trabalhadora. Você, trabalhador, que votou em seu parlamentar, independente da ideologia política, cobre apoio contra as injustiças que você sofrerá com a perda de seus direitos. Sem falar em como será possível o filho do trabalhador se aposentar no futuro. Então, analise isso com carinho, cobre seu parlamentar, analise o que está sendo proposto, porque quem vai perder direitos é toda a classe trabalhadora, seus filhos, enfim, dificilmente algum se aposentará no futuro aí nessa proposta que está sendo colocada, então, pelo ministro Paulo Guedes. Sem falar do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que além de tantas bobagens feitas, inclusive sobre a questão do hino, do slogan da campanha do presidente, ainda diz publicamente que a universidade não é para todos, e sim para uma pequena elite intelectual. É o cúmulo da falta de bom senso. Será que o trabalhador não tem capacidade de aprendizado só porque é pobre e é trabalhador? É clamoroso essa manifestação, então, deste ministro, infelizmente. E, Silvio, também agora gostaria de colocar um pouquinho sobre também, que faz parte do nosso trabalho, a questão de acompanhar os projetos do Executivo Municipal. E antes de gravar esse programa, a gente conversou um pouco com o prefeito, então, sobre os projetos futuros que teremos aqui na nossa administração. Após uma extensa tramitação, então, um dos projetos mais importantes, que é o projeto do BRDE, então, ele foi licitado na última semana de fevereiro. Na oportunidade, então, não compareceu nenhuma empresa interessada, tendo em vista que a tabela do SINAP, que é a tabela onde dá base a planilha orçamentária, então, estava defasada. O município, então, teve que fazer um novo projeto, elaborar, recorrigir essa planilha orçamentária, que isso vai acarretar, então, uma despesa de mais de 500 mil, então, de contrapartida do que estava previsto no projeto, para poder, então, agora, no dia 19, que já está marcado, a nova licitação ser licitada, e quem sabe aí termos aí, então, empresas interessadas para dar início à construção do asfalto desse projeto que vem melhoria na pavimentação, melhoria dos acessos aos nossos moradores. A construção do asfalto na rua Belo Horizonte, então, será construída em breve, e este projeto, então, prevê recursos próprios, e está sendo, então, constituído o projeto, analisado o projeto, enfim, montadas as planilhas orçamentárias, então, para que o município possa, então, iniciá-lo em breve e dar sequência, então, a esse importante asfalto que liga, então, o centro da cidade até o trevo norte do nosso município. Outro projeto, então, que é recurso do nosso deputado Marcão, que sempre tem feito muito por Ronda Alta em seus repasses repasse para o município. Então está sendo previsto a sua instalação, então, para a próxima semana reiniciar, que é um projeto também que vem cobrir um grande anseio da nossa comunidade, que é produzir material para subsidiar o custo da pavimentação da cidade e, quem sabe, também, então, atingir um anseio nosso, que é iniciarmos a britagem de alguns trechos de estradas do município. Então, esse projeto é muito importante e em breve, então, será iniciada sua instalação.
Vereador Silvano, então, agora fica o espaço para suas considerações finais.
Sei que o tempo nosso é curto, então gostaria de dizer muito mais, tenho mais temas aqui para comentar, vou fazer isso em outros programas de rádio. Dizer que estamos aqui na Câmara de Vereadores, além do legislar, estamos permanentemente presentes nas comunidades, fazendo o nosso trabalho. Na medida da necessidade, peço à comunidade que nos procura, que estamos sempre defendendo os interesses do nosso povo, nosso eleitor, nossa comunidade, que faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho não se resume aqui nas terça-feiras na Câmara, mas sim é a extensão daqui para a comunidade, sempre em defesa do nosso morador de Ronda Alta, nosso cidadão de Ronda Alta. Um abraço e um bom sábado a todos.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Carlos Gavioli. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É um prazer muito grande estar novamente aqui ocupando esse espaço da Câmara Municipal de Vereadores. E por ser o primeiro programa do ano de 2019, também é importante que a gente leve aos nossos ouvintes e aos nossos munícipes, principalmente, né? O relatório aí de algumas atividades da Câmara de Vereadores e também o que a gente espera para o ano de 2019.
Muito bem, então, vereador Carlinhos, eu quero que o senhor fale sobre as expectativas para 2019.
Silvia, antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de aqui fazer em público um reconhecimento, né? Um reconhecimento e também, assim, ó, falar da tristeza que a gente está sentindo pela passagem do nosso grande amigo, né? Domingos Serafim Ferronato. Ele que teve passagem por essa Câmara de Vereadores, foi vereador aqui em Ronda Alta e deixou a sua marca registrada, né? Trabalhando em prol da nossa comunidade, em prol do nosso município, e sempre foi uma pessoa participativa e, com certeza, a Ronda Alta perdeu muito com o passamento dele, né? E a gente quer externar aqui, em nome de todos os vereadores, com certeza meus colegas também pensam da mesma maneira, externar o nosso sentimento, mais profundo sentimento, pela passagem desse grande homem, né, que muito fez pelo município de Ronda Alta e que merece, né, todo o nosso respeito, nosso carinho, nosso reconhecimento principalmente, né. Foi uma pessoa muito amiga, amiga de todo mundo, né, tinha muitas amizades e sempre esteve participando aí do CTG Ronda Saudade, do Clube Brasil e principalmente aí do esporte aqui em Ronda Alta. Então, realmente foi uma grande perda. E principalmente da maneira, né, como se passou, né, o fato. E então a gente quer externar a Ermida, a toda a família do Domingos, os nossos mais profundos sentimentos pela passagem. Né? E dizer que realmente ele foi um homem que deixou muitos exemplos como pai, como avô, como irmão, como pessoa da comunidade. E essas pessoas a gente tem que ter o reconhecimento, tem que ter o respeito, porque eles realmente fizeram muito pelo nosso município de Ronda Alta e nós devemos, no mínimo, levar a família, nesse momento de tristeza, sinceras condolências, né, pelo passamento desse grande amigo. Silvia, quanto ao andamento da Câmara Municipal de Vereadores, não existe muitas novidades, porque nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira como viemos trabalhando até hoje. E agora com a nova presidência da Câmara, na pessoa do vereador Moacir Orbach, o Mocho, e eu assumi como vice-presidente da Câmara, e eu quero estar aí sempre ao lado dele, ao lado de todos os vereadores, e também ao lado da administração municipal, para que a gente tenha sempre melhores condições de vida. Esse é o objetivo da nossa Câmara de Vereadores. O que eu não posso deixar de registrar, Silvia, a gente sempre tem que reconhecer aquelas coisas boas que são feitas, mas as pessoas nos cobram muito sobre aquelas coisas que não são feitas. Então, o que a gente tem sido cobrado muito da comunidade num todo é que o discurso parece que não está sendo feito conforme a realidade, conforme as coisas estão acontecendo. Parece que existe uma diferença da água para o vinho sobre aquilo que é dito nos discursos, na rádio, nos pronunciamentos e exatamente aquilo que está acontecendo na realidade dentro do nosso município. Né? Nós temos recebido, como vereadores, muitas reclamações quanto à situação das estradas do interior do nosso município, porque está aí, já começou a safra de soja desse ano e realmente tem estradas aí em algumas comunidades, algumas partes do município, em muitas partes do município, que as estradas não foram recuperadas até agora e estão em precária situação. Então, eu acredito que esse trabalho devia ter sido começado antecipadamente, muito antes, porque para essa época já estivesse tudo em dia, que todas as estradas estivessem realmente recuperadas para que fosse escoada, então, a produção no nosso município. E eu falei também aqui durante uma sessão, falei no meu pronunciamento, que deviam ser priorizadas algumas estradas dependendo da época do ano. Por exemplo, nós temos aí muitos balneários, né? Aqui dentro do município de Arrondo Alto, diversos balneários que atraem os turistas de todos os municípios e até de outros estados. E as estradas desses balneários, realmente as pessoas deixavam até de vir para a Ronda Alta por causa que não queriam passar por essas estradas, né? Realmente, e a gente tem visto isso, a gente tem sentido isso também, porque a gente também usa essas estradas, e que para nós, como rondaltenses, fica muito ruim, porque as pessoas levam uma péssima imagem do nosso município de Ronda Alta. Pessoas deixam até de vir investir em Ronda Alta, vir aí, né, usufruir do turismo que a gente tem aí por causa das estradas. E isso é uma realidade, não tem o que negar. Aconteceu, continua acontecendo, as estradas continuam iguais e realmente isso é muito ruim para nós do município de Ronaldo e principalmente nós vereadores somos muito cobrados sobre isso. Tanto é que lá no Passo da Entrada, aproximadamente um mês e pouco atrás, eu fui convidado por umas pessoas que possuem casas lá e que pertencem a outros municípios, são pessoas de outros municípios, e me convidaram para a gente fazer uma limpeza nas ruas do balneário, né? E lá foi tirado 4 caminhões de entulhos das ruas do Passo da Entrada e sobrou ainda uns 3 caminhões para ser retirado em outra data, porque não deu tempo para realizar naquela tarde. E eu confesso que me sentia até... embora estivesse ajudando, mas me sentia com vergonha de ver aquelas pessoas de fora fazendo a limpeza de um balneário, onde eles pagam os seus impostos, pagam o IPTU e tem que fazer a limpeza das ruas. Quer dizer, ficou muito feio, ficou muito chato, e as pessoas durante a limpeza lá também falando sobre o que eles pagam de impostos tal, e tem que fazer esse trabalho. Então, são coisas assim que às vezes no discurso parece que as coisas estão muito bem, mas a realidade não é esta. A realidade não é esta. Nós temos aí as avenidas, as ruas da nossa cidade, que tem avenidas aí que são vergonhosas, está uma situação muito feia e realmente me parece que não está se fazendo nada, não está se buscando nada. Enfim, e as reclamações vêm. As reclamações vêm, as pessoas reclamam para nós como vereadores, achando que nós é que somos responsáveis por isso e na realidade nós não somos. Nós até levamos ao conhecimento do poder público, mas se não é feito os reparos, se não é construídas as coisas, não é culpa dos vereadores. A gente tem feito isso em todas as sessões da Câmara, num ambiente até amigável, a gente tem levado ao conhecimento dos vereadores da situação, eles têm levado para o Poder Executivo e a gente agradece por isso, mas na realidade a solução não está vindo. Então, está na hora de mudar o discurso. Eu acho que tem que partir mais para a prática e deixar um pouco o discurso um pouco de lado. Outro assunto também, né, que a gente tem sido muito cobrado, as pessoas ligam para a gente, né, muito, foi sobre a situação da Ponte da Brilhante, né, essa tão comentada Ponte do Brilhante. E a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto, porque realmente o que acontece naquela ponte é uma coisa inédita, é uma coisa que não podia acontecer. O que está acontecendo lá? São 6, 7 vezes, não sei quantas vezes, já que a cabeceira daquela ponte, devido às chuvas, ela abriu uma cratera, um buraco, e esse é um perigo muito grande. Eu já alertei, inclusive, já alertei aqui numa sessão da Câmara, que se não for tomada uma providência para resolver definitivamente aquela situação, daqui a pouco vai acontecer algum acidente grave, pode ter até vítimas, e daí eu quero saber quem é que é o culpado. É a empresa que construiu, é o município, quem é o culpado por isso aí? Então, eu acho que tem que ser tomada uma atitude e resolver definitivamente, uma vez que foi gastado um bom dinheiro naquela ponte e ela continuou com um problema muito grave e a gente tem recebido muitas reclamações, principalmente do pessoal da Brilhante e do Arvoredo, né? E o pessoal do Arvoredo já em outras épocas também tiveram que transferir a sua produção para outros municípios porque não conseguiam passar na ponte, pelo mesmo motivo. Então, eu acredito que está na hora de resolver definitivamente esse assunto da Ponte da Brilhante antes que seja tarde demais. Silvia, a gente teria muitos outros assuntos, mas eu sei que o meu espaço está esgotado. E eu queria dizer para todos os rondaltenses que a gente está aí alerta, né? A gente está aí sempre de olho e também ouvindo as pessoas das cidades, pessoas do interior e levando o conhecimento do Poder Executivo, essas reivindicações da comunidade. E se não são resolvidas, realmente não é culpa dos vereadores, né? A gente tem feito a nossa parte, a gente quer que a comunidade continue assim, porque a gente foi eleito para isso, a gente foi eleito para fiscalizar, para ajudar o município, e é isso que a gente quer fazer, né? Agora, se as coisas não acontecem, realmente não é culpa dos vereadores. Muito obrigado a todos e quero desejar um bom final de semana. Muito obrigado.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.